Diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal volta a falar sobre o trabalho de vacinação aqui em Brusque. Quais grupos já foram alcançados em seu público-alvo, os próximos a serem vacinados e outros detalhes em relação à vacinação da Covid-19. Quem está conosco, portanto, é a diretora em Vigilância e Saúde da Prefeitura de Brusque, Ariane Fischer, que vai conversar conosco a respeito desse assunto novamente aqui no Jornal da Diplomata. E nós estamos periodicamente conversando, né, com a Ariane, com o próprio secretário, doutor Oswaldo Guini Souza, porque na verdade nós temos observado, felizmente, né, um avanço aqui na questão da vacinação ao público. É claro, sempre dependendo da chegada das vacinas, mas isso felizmente tem acontecido. Tanto é que nós já temos, deixa eu só situar aqui, nós temos mais de 24 mil pessoas vacinadas ao todo. Nós divulgamos há pouco aí junto com o boletim da segunda de manhã. Mas vamos conversar com a Ariane a respeito desse assunto agora aqui no Jornal da Diplomata, então. Ariane, nós temos realmente um número, é lógico que o desejo é que nós tivéssemos já um número maior de pessoas, mas depende todo desse calendário de entrega das vacinas. Mas Brusque, acredito que está dentro de um bom patamar de vacinação. Não sei qual é a avaliação que a secretaria faz. Eu sei que a vontade de vocês, profissionais ali, a gente percebe isso, é de que isso pudesse estar realmente um pouco mais adiantado, mas acredito que está dentro de um bom patamar o número de vacinas aplicadas até agora. Quais os grupos que já atingiram o seu público-alvo até o momento em relação, é claro, à primeira dose, né, Ariane? Bom dia.
Então, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Diplomata. Então, no momento, Sérgio, estamos vacinando os idosos acima de 63 anos. Então, novamente, eu repito aqui, quando falamos idosos acima de 63 anos, se há algum idoso que está com 80 anos, ficou com receio de tomar a vacina, é contemplado. A gente fala 63 anos ou mais. Uhum. Então, havendo interesse, estamos vacinando, não importa a idade, acima de 63 anos. Já alcançamos a meta de 65 a 69 anos, de 70 a 79 anos, 80 a 89 anos, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é acima de 90%. E no momento estamos vacinando, vamos fazer os drive-thru essa semana, para vacinar a dose 2 nos idosos acima de 70 anos. Então, ressaltando aqui que para que se alcance a imunidade completa, sim, é necessário que se tome as duas doses da vacinação.
Certo. Nós até hoje trouxemos aqui há pouco uma matéria, isso aí no caso a nível de estado, né? Onde 45,5 mil catarinenses não tomaram ainda a segunda dose da vacina. E, na verdade, algumas pessoas, nós já também divulgamos isso ali, não sei qual é a situação de Brusque nesse sentido, mas algumas pessoas acabam não buscando a segunda dose da vacina. Como é que está esse quadro hoje em Brusque?
Então, a nossa diferença de dose 2 está em aproximados 10%, mas estamos tentando resgatar isso, vamos atrás, alguns estão com receio porque tiveram algum tipo de reação vacinal à dose 1, ficam receosos de tomar a dose 2, outros por outros motivos, que acabaram ficando doenças febris, e há necessidade de aguardar até que se melhore para tomar a dose 2. Lembrando que, independente de ter passado do prazo, a orientação ministerial é que se tome a dose 2. Então, mas assim, nossa diferença entre dose 1 e dose 2 está bem pequena, relacionado, comparado a nível de Brasil e a nível de estado também.
Certo. As pessoas que, no caso, não se vacinaram ainda, conforme você colocou, alguém que já está nessa faixa etária, que já passou, né, pela primeira dose e precisa tomar a segunda dose agora, mas também até a quem não tomou a primeira dose. Você acha que, aos poucos, com o andamento da vacinação, essa preocupação, esse medo, digamos assim, ele tem diminuído também, Ariane?
Tem diminuído, e também os números mostram, né? Uhum. Até mesmo nas nossas UTIs a gente percebe que não há mais, ou se há, são poucos idosos de 70 anos ou mais internados com a doença grave. Uhum. Nós estamos dizendo que não contraiam, né? Sim. Até porque a própria vacina, ela não diz que não contraia, mas que se previne de formas graves da doença do Covid. Então, a gente tem observado observado que nas UTIs dos hospitais há um número menor de idosos com essa faixa etária, que já é um reflexo da vacina. Mesmo que seja a primeira dose, já está havendo esse reflexo.
Certo. Em relação à questão que você colocou antes de reações, né? Que tipo de reações têm sido registradas aqui em Brusque em relação à vacina? E me parece que, pelo menos o doutor Ricardo falou até a semana passada aqui sobre isso, me parece que é um percentual muito pequeno de reação.
Muito pequeno. Então, a gente fez um levantamento, porque toda a reação vacinal relatada, que a gente sempre pede que recebeu a vacina, teve alguma reação, vá até a unidade de saúde para que seja feita a notificação do evento adverso. Porque isso vai contar como um número para nós e até para nos ajudar enquanto estudo e para mandarmos para o Ministério para eles verificarem o que pode estar fazendo. Então, das notificações de evento adverso que a gente teve, então deu um total de 0,6% de todos os vacinados que aconteceu alguma reação local. Que foi dor local, né? Uhum. Mais a dor no braço.
Isso é normal para qualquer vacina, praticamente?
Outras também acontecem, né? Eu, particularmente, quando recebo a da gripe, me dá uma dor local também. Uhum. Então, é uma reação comum. Alguns tiveram aquela moleza, aquele sintoma gripal e um pouco de febre. Uhum. Então, não tivemos nenhuma... É uma queixa grave, nenhuma notificação de evento adverso grave. E o que mais acontece é isso. Então, certo. Dor local e aquele sintoma gripal com febre.
E nesse caso do sintoma gripal com febre que você menciona, qual é o procedimento daí que se dá para essa pessoa?
Então, a gente orienta a procurar a unidade de saúde para que ocorra a avaliação médica. E geralmente se trata com o sintomático, né? Então, um remedinho para dor, alguma coisa e febre. E logo passa, assim, não se evoluiu. Como eu acabei de relatar, não evoluiu nenhum para forma grave. Não certo. Temos relatos aqui. Certo. E nem ao redor, nos municípios ao redor, no estado, não temos nenhum relato de um evento adverso grave.
Perfeitamente. Com relação à questão das pessoas que já tiveram o Covid-19, a orientação que se dá, pelo menos que se sabe do Ministério da Saúde, é que haja também, que essas pessoas também sejam vacinadas, né?
Sim. Passados 30 dias do Covid, então que vá procurar o centro de vacinação, se está com o seu grupo contemplado ou se já passou, não. Faça o agendamento e tome a vacina. A gente orienta isso porque há relatos de reinfecção, não aqui no nosso município, mas há relatos de infecção no estado, há relatos de infecção no Brasil. E também não se descarta que nessa reinfecção vá se contrair a forma grave. Então, tem que prevenir.
Certo. Bom, em relação a esta semana, o que está programado para a semana em termos de vacinação? Grupo de 63 anos e qual é, ou mais, né? E qual é o procedimento que nós vamos ter? Além do drive-thru, como é que vai funcionar?
Então, essa semana a gente vai realizar 3 drive-thrus para contemplar os idosos que receberam a dose 1. Então, os idosos acima de 70 anos que foram vacinados dia 30 de março, compareçam dia 20 de abril, lá na Vila Chilécia, no mesmo lugar onde receberam a dose 1, no mesmo horário. O que a gente pede, assim, agendou 7:15 da noite, 8 horas, vá nesse horário para que 6 horas não aconteça uma fila muito grande. Quem tomou a vacina dia 31 de março, dia 22 de abril, acontecerá a dose 2, também na Vila Chilécia. E quem tomou a vacina dia 1º de abril, dia 23 de abril, que é sexta-feira, também vai acontecer no mesmo formato. Como receberam a dose 1, vão receber a dose 2. A gente vai estar oportunizando também a policlínica das 5:30 da tarde às 9:30 da noite com agendamento. Vamos abrir essa semana. E no dia 21, que é feriado, vamos abrir também a Uniaselv durante o dia, a Unifeb durante o dia, nos mesmos moldes de um dia normal, com agendamento. E vamos abrir a policlínica das 8 da manhã até as 9:30 da noite, também com agendamento. A partir das 8:30, quem puder acessar, quem já quiser ir agendando, nós vamos abrir para 62 anos ou mais. Então, só estamos esperando... Estamos esperando a configuração do site.
Certo.
Assim que liberado, já podem agendar para 62 anos ou mais. Vamos estender para essa idade. Recebemos algumas doses na sexta-feira, no final do dia, para os trabalhadores de saúde, para contemplar esses trabalhadores de saúde, para esses idosos de 60 a 65 anos, mas estamos abrindo conforme a orientação da nota técnica gradualmente, né? Uhum. Para ir oportunizando os de mais idade, vamos recebendo mais doses, vamos abrindo para os nossos idosos mais jovens. Essa é a orientação da nota técnica. E também recebemos algumas doses para os profissionais de segurança de força e salvamento, né?
Certo.
Lembrando que esses profissionais de segurança, a gente recebe uma lista nominal. Então,
uhum.
A gente entra em contato com esses profissionais para eles receberem a vacina.
No caso dos profissionais da saúde, já seria a segunda dose para eles ou não?
Não, é a primeira dose.
Primeira dose.
Isso.
Uhum.
Então, com essa chegada de doses de sexta-feira, então se contempla 100% dos profissionais de saúde vinculados a estabelecimentos de saúde.
Certo, porque já havia sido vacinado um grupo, né?
Isso.
No caso, um percentual, digamos.
Isso,
assim.
Isso, sim. Uhum. Então, a gente tem muito questionamento com relação, assim, sou psicólogo, mas não trabalho no estabelecimento de saúde. Então, pela orientação ministerial, não tenho direito à vacina.
Só se tiver vínculo.
Se tiver vínculo com o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, a gente pode vacinar. Temos respaldo legal para isso. Do contrário, não temos. Por exemplo, sou profissional de educação física, trabalho numa academia. Não é um estabelecimento de saúde.
Certo.
Não temos respaldo para vacinar. Então, tem gerado, sim, um pouco de descontentamento, mas não temos respaldo legal. Nós, enquanto profissionais de saúde, poderemos responder posteriormente por isso.
Nesse caso, esses profissionais que não podem ser vacinados por conta das regras que são estabelecidas, eles devem então aguardar a faixa etária.
Faixa etária, ou se acabam se enquadrando na comorbidade, daí então.
Ah, certo.
Que daí que logo depois que acabar os idosos acima de 60 anos, entra o grupo de comorbidades. Então, se enquadram na comorbidade, aí terão direito à vacinação.
Com relação à questão das pessoas com comorbidades, quando chegarmos a esse grupo, que tipo de critério será usado em relação às comorbidades? Haverá, digamos, um direcionamento para comorbidade A, B ou C, como prioridade, eu me refiro, né? Ou não?
Então, semana passada a gente questionou a Câmara Técnica com relação a isso, qual é o critério que eles vão usar, né? Então, eles estão, eu já perguntei umas 5 vezes lá e até, assim, calma, gente, estamos ainda discutindo, mas é que nós precisamos de uma resposta para nos planejar, né? O que a gente conversa aqui entre o nosso grupo de vacina, de organização, com o infectologista, com todo o grupo, é que se tenha critérios do que mais aparece no hospital para nós priorizarmos essas pessoas.
Certo. Quer dizer, seriam as comorbilidades que têm a tendência maior a um agravamento
obesidade.
Da doença? Certo.
Obesidade. Uhum. Todos os pacientes que estão internados na UTI são obesos.
Uhum.
Todos, assim, de 90% praticamente,
sim,
são obesos.
Uhum.
Então, posso adiantar com certeza que o obeso com um IMC acima de 40 será o primeiro contemplado na comorbidade para receber a vacina.
Certo. A Prefeitura de Brusque está aguardando também a possibilidade da compra de 50 mil vacinas. Isso é através da FECAM, né? A Prefeitura está cadastrada dentro desse projeto, digamos assim, de compra de vacina, mas até o momento nada de concreto existe em relação a isso, até por conta da questão da produção da vacina. Isso, né, Ariane?
Isso. Então, a princípio estamos aguardando o Ministério, né? As orientações do Ministério. Provavelmente, se conseguirmos comprar, será depois de que todos esses grupos forem contemplados, né?
Certo.
Mas também precisamos da orientação da Confederação dos municípios, também da ANVI, com relação à organização e à compra dessas vacinas. Mas já demonstramos interesse em realizar a compra de 50 mil doses.
Perfeito. Eu não sei se teria algo a mais que você gostaria de acrescentar e alertar em relação à vacinação da Covid, porque depois eu quero falar um pouquinho contigo sobre a vacinação da H1N1 também, que já está acontecendo, é importante também, sem dúvida alguma, porque estamos focados, no caso, na questão do Covid, mas há outras vacinas importantes, como é o caso da própria H1N1. Mas em relação à Covid, você gostaria de reforçar algo, Ariane?
Que eu queria reforçar é que, por vezes, a gente encontra alguma resistência quando é a vacina da AstraZeneca, que é o que mais está vindo para nós agora.
Sim.
Então, nós temos a Coronavac, que é da Butantan, e temos a AstraZeneca, que é da Fiocruz. Gostaríamos de reforçar que todas as duas têm grande eficácia, né? E que não há estudos, evidências científicas, muito pelo contrário, recebemos uma publicação na semana passada dizendo, descartando qualquer adversidade com relação, evento adverso com relação a, ou complicação com relação à AstraZeneca. Então, há segurança de se tomar a AstraZeneca, e o que a gente pede, vacinem-se, por favor.
O maior número de vacinas aplicadas em Brusque hoje é da Coronavac?
Da Coronavac. AstraZeneca, recebemos um lote em janeiro, finalzinho de janeiro, e agora estamos recebendo mais AstraZeneca.
Certo.
Então, e é isso que a gente gostaria de pedir, vacina, independente de vacina Coronavac ou AstraZeneca, todas as duas vão te oferecer a imunidade necessária.
Certo. Eu até vou passar para você uma sugestão do ouvinte, o nosso amigo Joca, né? Que é da SIDASC, inclusive, ele sugerindo aqui o seguinte: aqui seria, digamos, uma ação conjunta, talvez com duas secretarias. Ele sugerindo que o pessoal que vai se vacinar no drive-thru, principalmente, que pudesse estar levando, quem sabe, 1 quilo de alimento não perecível. Nós estamos com uma situação bastante difícil na cidade em relação ao atendimento a esse público necessitado, né? Tanto morador de rua, mas também pessoas que estão aí passando por algum tipo de necessidade, estão sendo atendidas pela prefeitura, pelas igrejas, enfim, por esse movimento todo. E fica a sugestão, então, né, Ariane, para vocês de repente discutir com a assistência social da prefeitura essa possibilidade, né? Eu acho que é até a ideia válida e uma ideia boa, né? Claro que tem que se montar uma estrutura para isso, né?
Sim, sim, a gente já estava discutindo isso também, né? E temos
certo.
Que ver com relação a legalidade disso também com a procuradoria. Estávamos discutindo na semana passada, mas com certeza já estamos vendo. Sérgio, eu gostaria de falar também assim, ó, que os idosos que forem no drive-thru, que levem a sua carteirinha que receberam a dose 1. O que está acontecendo muito, chega na hora do drive, eles não estão esquecendo em casa a carteirinha. Aí acaba atrasando toda a fila, porque daí o profissional tem que ir lá, entrar no sistema, verificar realmente se tomou a vacina naquele dia, se tem o direito a tomar a vacina, a dose 2, se realmente não está adiantando, não está tomando antes. Há necessidade de gerar uma segunda carteira, isso demanda de tempo e atrasa. Então, o que a gente pede? Pense no idoso que está atrás esperando. Que aí, quando a pessoa não leva a carteirinha, acaba atrasando toda a fila. Então, levem a sua carteirinha. Não esqueçam de levar a carteira de vacinação que receberam na primeira dose. Aconteceu várias vezes na semana passada e acabou atrasando a fila devido a isso. A gente preza pela agilidade na hora da vacinação, mas também precisamos que o idoso faça a sua parte, né, de levar a carteirinha.
Certo.
De não esquecer.
Para finalizar, agora eu vou passar uma pergunta do ouvinte aqui. O professor Rios está perguntando o seguinte: sobre previsão de vacinação a pessoas com deficiência. Isso está contemplado de uma forma
contemplado
diferenciada
no,
também,
no,
né?
No grupo. Então, logo após as comorbidades, já vem o grupo com deficiências, portadores de deficiência. Mas como comorbidades é um grupo muito grande,
sim,
então não temos previsão, não posso dizer exato qual é o mês que vai acontecer.
Sim.
Mas estamos, o nosso objetivo, tanto do nosso prefeito, do Dr. Oswaldo, é que chegando a vacina, que não fique parada a vacina. Então a gente vai fazer drive-thru, a gente vai abrir feriado, a gente vai abrir de noite para dar vazão para essa vacina. Tanto isso é o reflexo com outros municípios, que nós estamos, de certa forma, 1 ou 2 anos sempre adiantado na vacinação, né?
Perfeito. Em relação agora à vacinação da H1N1, qual é o esquema que está montado, de que forma está funcionando, só nas UBSs, como é que vai ser a vacinação da H1N1, que começou, se eu não me engano, a rede pública dia 12, né?
Isso, né? A campanha de vacina contra a influenza. Eu digo influenza porque agora, antes se recebia uma dose de vacina da influenza, outra de H1N1, agora
certo.
Não, agora ela está contemplada toda numa vacina só, então influenza, H1N1, H3N2, ela te protege contra 3 tipos de vírus,
certo.
É a trivalente que a gente chama, toda numa vacina só. Começou dia 12 de abril, então, devido aos idosos estarem tomando a Covid e há de se esperar 14 dias para tomar a dose da influenza, então agora estão sendo contemplados gestantes, puérperas, as puérperas que a gente chama são aquelas que ganharam neném até 45 dias, as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, e os trabalhadores de saúde. Então, essa vacina ela está acontecendo nas unidades de saúde, que tem sala de vacina. E o que a gente pede? A primeira semana a gente fez um balanço, foi um número baixo de procura com relação à vacina. Então, a gente pede para os pais, levem seus filhos para tomarem a vacina. É muito importante, porque o que a gente percebe também lá no CT, vai muita criança que está na escola, assim, de cada 50 crianças que aparecem lá, se faz o teste, é lógico, porque é sintomático respiratório, uhum. Um ou dois é positivo para a Covid. O restante é gripe. Uhum. Então, vamos proteger, a vacina está ali, então, vamos, está disponível, é gratuita, vamos proteger da influência e vamos fazer essa cobertura vacinal aumentar também.
Certo. E, na verdade, assim, a vacina da influenza é uma situação, a da Covid é outra, na verdade, nada tem a ver uma coisa com a outra, mas, de qualquer maneira, há alguns relatos também de que a própria vacina influenza, ela de certa forma, protege contra a questão da gripe, porque um estado gripal, ele, de certa forma, por conta da questão da imunidade, ele pode até facilitar a absorção do vírus do Covid, né? Então, a vacina se torna mais importante ainda.
Sim, por exemplo, contrair a gripe, eu vou ter uma predisposição a contrair uma uhum. outra doença respiratória, Covid, por exemplo.
Sim.
Então, protege com certeza. Tá até acontecendo estudos de outras vacinas por vírus, uhum. ou a triviral, ou a influenza, uhum. que há uma relação com a proteção contra o Covid. Uhum. Então, ainda está em estudos, mas já tem resultados positivos com relação a isso. Que é importante que se tome essa vacina.
Tá certo. Ariane, obrigado pela presença, mais uma vez pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Só reforçando então, nós estamos a partir de agora já com um grupo de 63 anos e abrindo mais um grupo ainda hoje.
8:30, 62.
Para agendamento, no caso
isso,
desse.
Isso, para agendamento, 62 anos. Se tiver alguma vaga hoje, já agendem para hoje, já podem se dirigir com seu uhum. agendamento na Uniacelv ou na Unifeb.
Ok. Obrigado pela presença, pela entrevista, bom trabalho.
Eu que agradeço.